11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Quando você ouve esse apito, você já sabe, tá no ar 11 minutos, o quadro esportivo aqui do Conexão Senado, hoje com os comentários de Gesiel Carvalho e de Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Marcela, Gesiel e ouvintes da Rádio Senado.
Muito bom dia. Hoje temos aqui dois rubro-negros.
É verdade.
Como é que tá a situação dos rubro-negros no campeonato? Vamos saber daqui a pouquinho.
É isso aí. Gente, quando se fala em esporte, né, o que que vem à mente, né? Emoção, torcida, superação, vitórias e derrotas, né? Faz parte.
Mas, infelizmente, Marcela, de vez em quando, termos que deveriam ser estranhos ao mundo dos esportes pipocam no noticiário. Polícia, propina, denúncia, corrupção.
É o que está acontecendo neste momento, né, com o Comitê Olímpico Brasileiro, COB, entidade que coordena a participação dos atletas do nosso país nos Jogos Olímpicos.
Pois o presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, está preso, acusado de compra de votos na eleição que resultou na escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016.
Nussmann renunciou ao cargo, mas uma das coisas que chamaram a atenção nesse caso é que ele, graças às sucessivas reeleições, está há 22 anos na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro.
A forma de eleição do presidente do COB, no entanto, pode mudar. O senador Regufe, do Distrito Federal, quer que os eleitores sejam os atletas que já representaram o Brasil em Jogos Olímpicos. Atualmente, estão aptos a votar apenas os presidentes das confederações.
Essa mudança está num projeto apresentado nesta semana pelo senador Regufe. É o PLS 388 de 2017. Ele diz que a ideia é aumentar a representatividade do COB por ampliar o número de eleitores.
O senador Regufe argumenta que a entidade recebe dinheiro público. Parte da receita do COB, dessa entidade, vem de uma parte do que o governo federal arrecada com as loterias. Segundo o senador, de 2001 para cá, foram mais de 2 bilhões de reais.
Com isso, nós vamos ter uma eleição muito mais democrática, muito mais justa. E espero que tenhamos um Comitê Olímpico Brasileiro muito mais voltado à formação dos atletas brasileiros, ao esporte brasileiro, e não a negócios e esquemas.
Bom, tá aí a Alexandre Campos. Esses termos que a gente falou não combinam com o esporte, ou pelo menos não deveriam combinar.
É, não deveriam não, né? O que a Marcela falou é que combina, né? Vitória, derrota, mas corrupção acho que não combina.
E uma das coisas que a gente tem notado com relação às prisões que têm acontecido no mundo do esporte, eu não diria que tem a ver, mas uma das coisas que a gente nota é que os dirigentes estão se perpetuando no poder e a gente que está aí há no mínimo 15, 20, 22 anos, no caso do Carlos Arthur Nussmann, no COB, é muito tempo, né?
É verdade.
Será que isso tem a ver também com essa questão da falta de quadros novos?
É, eu acho que é sempre bom ter essa alternância no poder, né? E esse pessoal que está há muito tempo, acho que eles perderam, esse pessoal perdeu o momento, assim. Hoje o mundo é de transparência, né? Está todo mundo exigindo isso, tanto dos governos, quanto das organizações da sociedade civil, quanto das empresas privadas também. Então, acho que está na hora de a gente dar mais transparência e garantir essa alternância no poder.
Pois é, uma das coisas que eu queria até que a Marcela comentasse também, não dá para simplesmente se encastelar no esporte, seja ele qual for, futebol, comitê olímpico, e achar que não, esse negócio de prestar contas não é para a gente. Esse tipo de mentalidade precisa acabar, porque realmente não tem mais espaço.
Não tem mais espaço, demorou, né? Demorou. Você tem que realmente mudar essa consciência. E você estar há mais de 2 décadas no mesmo posto não contribui, né, para essa coisa de renovar sua perspectiva. A tendência é de que se continue fazendo as mesmas coisas, né? Com os mesmos tipos de atitudes e se sentindo um pouco dono da coisa, né? E essa ideia do senador Regufe dos próprios atletas votarem é interessante, né? Eles estão lá, eles sofrem,
fazem,
na,
né,
ponta ali, né?
Eles fazem
isso. A falta que faz um apoio maior durante períodos que não estão envolvidos aí em grandes competições como Olimpíadas, eles têm que treinar todo dia, eles estão ali vendo, né, quais são os problemas principais, em que áreas falta apoio, o que, que precisa melhorar. E eu penso que é interessante esse voto aí dos atletas, né? Quem está ali trabalhando no, digamos assim, uma metáfora, no chão da fábrica do esporte.
É interessante isso que você falou, porque o esporte, ele poderia, colocamos assim, no extremo, ele poderia até sobreviver sem essa questão dos dirigentes esportivos, mas ele não sobreviveria sem quem faz realmente acontecer, que são os atletas.
É verdade, é verdade.
Então, precisa que haja aí realmente uma harmonia. E que os atletas sejam mais ouvidos, sejam mais valorizados.
E esses atletas de ponta que chegam a competir nas Olimpíadas têm, em geral, uma história de superação Sim. fenomenal. Então, realmente, eles ralam, sabem das dificuldades práticas da coisa.
Inclusive, os que participam de esportes que não são tão
valorizados
assim. Isso. Tirando a turma do vôlei, uhum. né, de onde o próprio Carlos Arthur Nussmann vem, né? Mas de outros esportes
CBV,
sofrem,
né?
Assim, e aí a gente tem que ouvir esse pessoal, né?
Sem dúvida alguma. Vamos passar agora, no 11 Minutos, para comentar um fato que tomou a semana até terça-feira, que era saber quem ia e quem não ia para a Copa da Rússia. A gente já sabe de um monte de gente que já vai e outros que não vão, e outros que estão aí para saber se vão ou não vão. Meu caro Alexandre Campos, você que gosta de futebol, acompanhou aí os jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, você achou o quê? Surpreso com as seleções que vão para a Copa da Rússia, com aquelas que ficaram pelo meio do caminho? Conte aí, em rápidas palavras, o que é que você achou do resultado.
Falando aqui da América do Sul, fiquei surpreso com a dificuldade da Argentina. Ela precisou da última rodada para poder se classificar, né? Ganhou de 3-1, Messi fez os três gols.
Os três gols,
se não me engano. A surpresa maior foi a Islândia, lá na Europa, né? Que vai pela primeira vez disputar a Copa do Mundo.
E o Panamá também,
Panamá aqui,
né?
na América Central.
Na América Central e do Norte, e deixando os Estados Unidos de fora.
Pois é, os Estados Unidos desde 86, se não me engano, né? Já estava frequentando as Copas do Mundo, né?
E sediou Copa e tudo mais, já tinha tudo...
Se habituando já.
Já se habituando ao gostinho da Copa do Mundo.
E justo agora que parece que o campeonato deles lá, eles estão investindo bastante, né?
A questão deles terem sediado Copa do Mundo, essa coisa toda, serviu para dar um incremento ao futebol, né? Ao soccer, como eles chamam lá.
Isso.
E ficar fora dessa Copa agora da Rússia, acho que ficou meio um gosto travoso na boca. Bom, quem já está classificado na América do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai, o Peru vai disputar a repescagem com a Nova Zelândia.
Zelândia, acho que tem tudo para faturar.
Não é difícil,
né?
Não é um adversário fácil de bater, mas também não é essa coisa.
O Peru está jogando direitinho, né?
Pois é, vamos ver. Costa Rica, Panamá e México já estão classificados, né? Estados Unidos perderam para Trinidad e Tobago pela última rodada do hexagonal. Estados Unidos perder para Trinidad e Tobago, aí merece ir para a Copa. Com todo respeito à Trinidad e Tobago, mas não tem nenhuma tradição no futebol, e os Estados Unidos tinham obrigação de ganhar. E o curioso é que nesse jogo dos Estados Unidos, Marcelo, existiam 300 mil combinações para os Estados Unidos irem para a Copa, 299 mil favoreciam os Estados Unidos.
Nossa.
E ele foi exatamente naquele que não favorecia.
E não fez o dever de casa.
Não,
né?
Fez o dever, nem ganhou. E todos os outros resultados que favoreciam ele deram errado.
Estava escrito.
Isso me lembra do meu Flamengo da década de 90. Meu Flamengo teve um campeonato da década de 90, o Flamengo se vencesse e tal. Todo mundo fez o dever de casa e o Mengão.
Tem que fazer o dever de casa. É o que a Argentina fez, né? A Argentina também ia depender de uma série de resultados, blá, 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 mas ganhe, meu filho.
Ganhe,
acabou-se. Você não depende de mais ninguém. Messi foi lá e resolveu a parada com três gols.
Ainda bem, né, gente? Vamos dizer que a Copa se tem Argentina. Eu acho tão legal essa nossa rivalidade.
Essa rivalidade, ela...
Dá um charme especial.
Sem dúvida. E é Messi. Messi na Copa do Mundo é outra coisa,
também,
né? Junto com Neymar, junto com Suárez, o trio se classificou, né?
O mais legal é torcer pra Argentina se eliminar da primeira primeira fase.
Exatamente.
Não na eliminatória, mas na primeira fase.
Mas é, tem que participar da Copa. A gente vê
logo no começo.
Como a Espanha fez aqui na Copa. Né? Na primeira fase lá já foi embora.
Perde logo as três.
Perde...
Exato. Vai tomar vodka. Né?
Gente, vocês são ruins. Tô notando aqui uma. Sabe? Uma ruindade, uma maldade de vocês com a Argentina. Eu tô achando que vocês não estão sendo pra Argentina de bom coração, não.
Olha, os dois motivos pra se estourar pipoca, pra mim, é ver o jogo do Brasil e ver a Argentina perdendo um jogo bonito.
Marcela, eu tô já mudando a imagem que eu tinha de você, Marcela. Olha, Alemanha, Bélgica, Espanha, classificados. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, Polônia, Portugal, Rússia, país sede, claro, já tá classificado, e a Sérvia. Aqui eu destacaria a questão da Islândia, a Sérvia também não é um país de tradição, mas vai estar lá. E como você já falou também, o outro país que também não tem muita tradição, qual foi que você falou? Islândia aí?
Não,
o Panamá, né?
Não, o Panamá, mas o Panamá está na América Central.
Isso, na América Central. Da África, Egito e Nigéria, né? Na Ásia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão. E a gente tem aí os jogos da repescagem que vão classificar essas outras seleções que ficaram aí pendentes de classificação, digamos assim.
E a Europa ali pode reservar aí, tipo, a Itália pode ficar de fora da Copa,
né? Pois é, a Itália é uma seleção campeã do mundo.
A Holanda está de fora
da Copa,
já está terceira colocada, né?
Já retirou a gente também em Copas do Mundo, ou seja, é uma seleção que sempre vem forte. Então, é isso, gente. As classificadas são essas e a gente vai ver que é que quem ainda falta se classificar vai para a Copa da Rússia, que a gente tem tudo para trazer dessa vez. Né? O Hexa.
Tem time, eu acho.
Tem time. A seleção teve a última rodada assim, maravilhosa. Desde a era Tite, a gente foi a primeira a se classificar. Quando o Tite pegou, a gente estava fora da Copa, então a gente tem que reconhecer o trabalho que o Tite fez nessa seleção, né? Não tem como dizer que não tem um dedo do treinador nisso aí. A gente está terminando o nosso 11 minutos de hoje, mas eu queria falar, e talvez só dê para falar, da rodada do campeonato de ontem. Nós tivemos aí o final da 27ª rodada. O que é que você gostaria de destacar aí nessa 26ª? Seu time empatou com o Fluminense.
Empatou com o Fluminense, está ali naquela posição lá, sétimo colocado. Eu destacaria o teu time, né?
Pois é, depois de 9 partidas sem ganhar. Ganhou ontem, podia ter até ganhado demais.
Enfim. O Sport fez uma primeira fase muito boa e agora na segunda.
No retorno tá complicado. O retorno aí eu, como torcedor do Sport, o objetivo mesmo é não cair. Não tem jeito. A gente está chegando quase na metade do segundo turno, ou seja, os jogos de agora desse final de semana.
11 rodadas, se não me engano.
Então a gente vai estar aí já praticamente na metade do segundo turno e aí definir quem vai e quem desce. E a situação ela é tão complicada, viu? Porque você tem uma ideia.
A diferença é muito pequena.
Muito pequena de um jogo. A partir do Sport, que é o 11º com 33, até o 18º com 30, que é o Avaí, é a diferença de uma vitória. Muda tudo.
E eu ainda continuo acreditando que o Atlético Goianiense não cai.
Talvez apesar você seja o único, viu?
Apesar de ele ser o lanterninha, você vê assim, ele ultimamente tem feito pelo menos algum pontinho aí. Eu acho que dá pra ir.
Mas foi muito tempo na zona do rebaixamento. Aí é complicado, né? Acostuma, você vai começando. Vai ficando difícil.
É verdade.
Bom, e a gente tem a 28ª rodada já nesse final de semana, com jogos no sábado e no domingo. Na segunda-feira a gente vem aí falando sobre essa rodada, porque o nosso tempo tá terminando. 8:25, final então aí do nosso 11 minutos de hoje. Mais uma vez agradecer aqui a presença do nosso querido Alexandre Campos e desejar melhor sorte para os nossos times nesse final de semana.
Um abraço, Gisiel, Marcelo e ouvintes da Rádio Senado, bom dia a todos.
Muito obrigado. Marcela Diniz continua com a gente aqui trazendo informações do Senado e o 11 minutos volta na segunda-feira com os resultados do final de semana.